Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5 euros.
Porto entra na fábrica sábado às 2:30 da tarde. À noite, Benfica vai a Paredes. Segunda-feira, Sporting no Jamor frente ao Sacavenense. Os Leões esperam que a casa de partida seja também a casa de chegada. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde, vamos começar pelo jogo do Barreiro entre Fabril e Futebol Clube do Porto. Jogo no sábado às 2:30 da tarde, com relato na TSF. Aquilo que só a Taça de Portugal pode proporcionar. O regresso do Porto ao Lavradio 45 anos depois, na reedição de um jogo que chegou a ser importante no panorama do futebol português nas décadas de 50, 60 e início da década de 70. Mesmo sem público, João Nuno Coelho, este é um jogo de grandes emoções.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os que nos acompanham. É realmente um jogo especial, embora, como dizem muito bem, a falta de público retire alguma da emoção da taça, a festa da taça, ou seja, a competição mais popular, mais democrática e que perde aqui algum impacto, digamos assim, a grande piada da taça. E também por isso é que a Federação, e muito bem, obriga que na primeira eliminatória em que os grandes participam, os grandes, os da primeira divisão, joguem em casa dos adversários de escalões inferiores, mas neste caso reduz-se um bocadinho o impacto desta medida, já que não há público. No entanto, há, obviamente, a televisão e o Fabril teve a inteligência de solicitar ao Porto que o jogo fosse realmente no estádio Alfredo da Silva e que fosse realizado à tarde, exatamente para recordar os tempos passados. Durante duas décadas e meia, mais ou menos, houve grandes jogos entre, na altura, o ACUF, que era o nome anterior do Fabril, que também já foi Quimical, mas eram grandes jogos e durante muitos anos a CUF levantou grandes problemas mesmo ao Porto.
À televisão e à rádio.
E à rádio, exatamente. Exatamente. Quando estamos num programa que tem os dois formatos, diz logo muito da complementaridade entre as duas formas de fazer chegar o futebol a milhares, até milhões de pessoas.
E como tu referias, João, é um jogo que tradicionalmente não é fácil para o Porto.
Não é fácil. Claro que o último foi há 45 anos, exatamente, mas o Porto sempre teve muitas dificuldades no campo da então CUF. A CUF esteve mais de duas décadas na primeira divisão, chegou a acabar à frente do Porto em dois campeonatos, em 70 e em 72, mas mais do que isso, as deslocações do Porto ao reduto da CUF resultaram muitas vezes em derrotas. Para teres uma ideia, em 27 encontros realizados em casa da CUF, o Porto ganhou 12, mas perdeu 11. O resto foram empates. O que significa que, fora do quadro dos grandes, digamos assim, de todos os tempos, ou seja, Benfica, Sporting e Belenenses, o campo da CUF é aquele em que o Porto tem pior aproveitamento a nível nacional. Não deixa de ser um dado curioso. Claro que, provavelmente, isso terá pouca relevância para o jogo de sábado, porque a CUF, estou habituado a chamar-lhe CUF por causa da história, mas o Fabril está no terceiro escalão no campeonato de Portugal. Andou muito tempo, aliás, nos distritais de Setúbal. Não está a fazer um campeonato propriamente brilhante, ainda não ganhou, tem 3 empates e 3 derrotas, mas, por exemplo, já fez taça, já provocou uma surpresa ao ir vencer o Cernache, que está noutra série do campeonato de Portugal, mas em segundo lugar, e tem feito uma boa época, mas a verdade é que o Fabril foi lá vencer por 2-0 e é por isso que está agora na terceira eliminatória. Portanto, espera-se pelo menos uma recepção calorosa, mas difícil para o Futebol Clube do Porto.
João, vamos às probabilidades para este Fabril Futebol Clube do Porto, um jogo que tem início marcado para uma hora pouco habitual, 2:30 da tarde.
Sim, é verdade. Para o Fabril, apenas 5% de probabilidades, 10% para o Porto, aliás, 10% para o empate, 85% para o Porto. E diga-se que o Porto, apesar de todas as dificuldades históricas que sempre teve no campo do, do Fabril. Na taça, passou sempre. Houve 4 eliminatórias entre as duas equipas, 3 das quais a duas mãos, lá está a tal antiguidade deste jogo, e o Porto passou sempre nos desafios para a taça com o Fabril.
À noite, o Benfica joga em Paredes, o Benfica desloca-se ao Distrito do Porto, jogo a partir das 9:15 da noite, também com relato na TSF, um jogo frente à União Sport Clube Paredes, reeditando o jogo dos quartos de final da Taça de 1985, conquistada precisamente pelo Benfica. Pode ser, para os mais supersticiosos, aqui um bom indicador para
exatamente
o Benfica.
Ou seja, também é um jogo com história, menos história do que o Fabril Porto, mas também tem a sua história, nomeadamente porque em 84-85 o Benfica ganhou a taça, tempos de Bento, Carlos Manuel, Diamantino, Nené, portanto, tempos muito bons para o Benfica.
Grandes craques.
Embora não tenham sido campeões nessa época, mas a verdade é que o Benfica encontrou o Paredes na melhor atuação de sempre dos nortenhos na taça, nunca tinham chegado aos quartos de final e depois também não voltaram a chegar, venceram por 3-0 nessa altura. O Paredes, que na década de 80 e de 70 chegou a andar na segunda divisão, a verdade é que entretanto passou bastante tempo nos campeonatos, no campeonato distrital do Porto e também na terceira divisão, e agora neste momento ocupa o terceiro lugar da sua série, portanto não está nada mal classificado, tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e portanto vai querer levantar dificuldades ao Benfica, mesmo sabendo que em toda a sua história o Benfica só por uma vez foi eliminado por um adversário do terceiro escalão. Aconteceu em 2002-2003, perante o Gondomar, mas no Estádio da Luz, o que é ainda mais impressionante. Lembro-me bem um golo do Célio Sousa.
Do meio da rua.
Exatamente, eliminou o Benfica. E foi a única vez que eu dizia que o Benfica foi eliminado por uma equipa do terceiro escalão. E mais, o Benfica é uma equipa, não é por acaso, que tem 26 taças de Portugal no seu palmarés. É a equipa que tem mais taças, o clube que tem mais taças. E só foi eliminado em 3 ocasiões por adversários de escalões inferiores. Não estou a falar só do terceiro, mas estou a falar de todos os escalões. Além do Gondomar, os adversários conseguiram isso. Foi o Vitória de Setúbal em 60-61 e o Varzinho em 2006-2007. Portanto, o Benfica não costuma facilitar nos jogos com equipas de escalões inferiores.
Vamos às probabilidades para este jogo entre Benfica e União Paredes, jogo em Paredes.
Olha, vou dar exatamente as mesmas probabilidades que dei no jogo do Fabril Porto. 5% para a equipa da casa, 10% para um empate e 85% para o Benfica.
O Sporting joga na segunda-feira, apenas, a partir das 9:15 da noite. O Sporting é o único grande que não joga no campo do seu adversário, desloca-se ao Estádio Nacional, o que naturalmente é uma vantagem extra para os Leões, que, além do mais, não deverão fazer grandes poupanças na utilização dos jogadores mais utilizados, uma vez que só voltam a jogar outra vez no próximo fim de semana.
É verdade, mas não será apenas por isso, provavelmente, que o Sporting vai utilizar o seu melhor 11. É que, digamos que o Leão está escaldado pela eliminação ano passado perante uma equipa do terceiro escalão. Se bem te lembras, foi em Alverca que o Sporting perdeu. E logo por 2-0, um resultado bem claro.
E também logo na primeira eliminatória.
Em que participou. Portanto, este ano não vai querer repetir a gracinha. Até porque o Sporting, em toda a sua história, antes disso, só tinha sido uma vez eliminado por uma equipa do terceiro escalão, foi pelo Tirsense, numa longínqua época de 48-49. Ainda jogavam os 5 violinos juntos, mas nesse jogo não jogou o Peiroteu, que se safou do que na altura foi um escândalo nacional de proporções imensas, o grande Sporting, tricampeão nacional, ser eliminado pelo Tirsense. Da terceira divisão nacional.
Pero o teu foi o único violino que não levou música.
Exatamente, nesse dia. Aliás, diga-se que o Porto também já foi 2 vezes eliminado por equipas do terceiro escalão, juntando-se ao Sporting, o Benfica apenas uma. E o Porto também foi 2 vezes em casa, em 99 pelo Torriense e, mais recentemente, em 2006-2007, pelo Atlético. Sendo eliminado das 2 vezes em casa, primeiro era o Fernando Santos, o treinador, na segunda era o Josualdo Ferreira, que era o treinador do Benfica, quando o Benfica foi eliminado pelo Gondomar. Portanto, o Josualdo Ferreira não tem grandes recordações de equipas do terceiro escalão. Quanto ao Sacavenense, está a fazer um campeonato de Portugal razoável, está no nono lugar. Aliás, está no quinto lugar, se fosse nono não estava a fazer o campeonato bom, mas está no quinto lugar com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Portanto, ali muito equilíbrio nos resultados. Agora, claro que será prejudicado pelo facto de não jogar no seu campo, ter que jogar no Estádio Nacional, e, portanto, o Sporting é o grande favorito para este encontro. E, antecipando-me à tua pergunta, volto a repetir as probabilidades. 5% para a equipa da casa, 10% para o empate e 85% para a equipa visitante, porque me parece que, embora o Porto e o Benfica provavelmente utilizem 11 menos ideais, digamos assim, não os seus 11 mais fortes, mas com certeza que as diferenças para estes clubes são enormes e, ainda por cima, diferenças reforçadas pelo facto de não haver público nas bancadas e, portanto, a equipa da casa perder alguma da vantagem que teria se houvesse a possibilidade dos seus adeptos estarem ali a puxar vibrantemente pela equipa.
E para fechar, João, vamos ao quadro geral de probabilidades.
Sim, como há realmente dezenas de jogos, optamos por escolher um jogo por dia, para lá dos jogos dos grandes. E começamos na sexta-feira, realçando mais uma vez que o fator casa vai contar menos nesta eliminatória da taça, portanto é provável que haja menos zebras, como dizem os brasileiros, menos surpresas. E começamos pela sexta-feira à noite, hoje, às 21h, União de Leiria, que é o nono da Série E do Campeonato de Portugal, portanto o terceiro escalão recebe o Portimonense, que é 18º da Primeira Liga, portanto o último classificado. 10% de probabilidades para os leirienses, 20% para o empate, 70% para o Portimonense. Amanhã, sábado, às 16h30, temos um Arouca, quinto da Segunda Liga, contra o Vitória de Guimarães, portanto um jogo também com história. O Vitória é sexto da Primeira Liga, 15% de probabilidades para o Arouca, 25% para o empate, 60% para os vitorianos. Chegados a domingo, temos mais um jogo entre duas equipas que ainda há pouco tempo se encontraram na primeira divisão, o Beira-Mar, que é segundo da Série D do Campeonato de Portugal, e o Santa Clara, dos Açores, oitavo na Primeira Liga, 10% de probabilidades para a vitória do Beira-Mar, 25% para o empate, 65% para a vitória dos açorianos. Finalmente, na segunda-feira, mais um jogo com história no futebol português, e muita história. O Académica Varzim. A Académica é segundo na Segunda Liga, o Varzim é 18º no mesmo campeonato, portanto, equipas que estão neste momento na segunda divisão, mas que têm muita história na primeira. 55% de probabilidades para a vitória da Académica, 25% para o empate, 20% para o Varzim. Deixa-me só dizer que há dois jogos que vão ser realizados mais tarde. No dia 25/11, o Casa Pia Nacional, devido a um surto de Covid no Nacional da Madeira. Agora estou a dizer no Nacional, mas já não tenho certeza se é no Casa Pia, mas num dos dois clubes. E ainda mais tarde, um jogo também muito interessante e muito especial. A 3 de dezembro, defrontam-se o Clube de Futebol Estrela e o Farense. Não é uma reedição da final da taça de 1990, ganha na altura pelo Estrela da Amadora, porque o Clube de Futebol Estrela formalmente não é, digamos assim, o Estrela da Amadora. É um clube novo, porque o Estrela da Amadora foi extinto, mas em termos de espírito, digamos assim, não deixa de ser uma reedição dessa final, uma das únicas 6 finais da Taça de Portugal na história em que nenhum dos grandes esteve presente, e na altura o Estrela venceu por 2-0 no jogo de repetição, um Farense que estava na segunda divisão, um Farense de Paco Fortes. Portanto, um jogo muito interessante, mas mais lá para a frente, apenas a 5 de dezembro.
João, voltamos para a semana?
Exatamente, cá estaremos.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a próxima semana.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. é muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.